No ar, Tema Livre. Um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Luciana Valle.
Olá, muito bom dia aos amigos sintonizados na Rádio Nacional. Estamos juntos nesta manhã, mais uma vez, para a transmissão do programa Tema Livre, que você acompanha de segunda a sexta-feira, até às 11 horas, com Luciana Valle, trazendo sempre convidados especiais para a abordagem de um tema relevante para a nossa população. E o tema de hoje vai falar sobre saúde. E está nessa pauta a questão da nossa hepatite, as várias hepatites virais, enfim, problemas verificados não só no Brasil, como no mundo inteiro, em especial a hepatite C, que causa maior preocupação dentre os vírus apresentados pela hepatite, que é uma doença que atinge em cheio o fígado. Nós recebemos aqui para o debate Carlos Varaldo, coordenador do Grupo Otimismo, um grupo que ele fundou há 15 anos, aqui no Rio de Janeiro, e dá assistência, presta informações e orientações a 32 mil associados Brasil e fora do Brasil. Um trabalho reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e também pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. A atuação do Grupo Otimismo, que nós vamos conhecer aqui durante o nosso debate. Carlos Varaldo, prazer recebê-lo.
E prazer, Lúcia, e bom dia a todos os ouvintes.
Muito bom dia. Paulo Carvalho é portador de hepatite. Ele tem os vírus do tipo B e C. Não é isso, Paulo? Bom dia.
Bom dia, isso mesmo.
Prazer recebê-lo. Prazer. E sofreu transplante, sofreu não, né? Passou por um transplante, o sofrimento ficou para trás, a gente deseja assim, né? Passou por um transplante, dois na verdade, o último deles em março do ano passado. Paulo Carvalho é um carioca, administrador aposentado, 69 anos e vai contar para a gente também um pouco dessa experiência. Convidamos Márcia Zatar, gerente do programa de hepatites virais da Secretaria Municipal de Saúde. Infelizmente, essa manhã recebemos a ligação de que ela precisaria desmarcar sua participação no nosso debate sobre hepatites por conta de uma faringite. Então, ela está se recuperando da faringite e vai ficar para uma próxima a participação do poder público nesse nosso debate aqui. Bom, achei curioso, antes do nosso início aqui, o Carlos Varaldo, do Grupo Otimismo, me perguntando, você tomou a vacina da hepatite? Olha, eu tô com 49 anos. Eu posso dizer para você, Varaldo, que na minha vida adulta, eu não me lembro de ter tomado nenhuma vacina para hepatite. Agora, eu tenho a impressão também de que eu não sou exceção. Eu sou regra. As pessoas não têm consciência sobre a importância da vacinação da hepatite contra o vírus tipo B, pelo menos, não é isso?
Sim, as únicas vacinas que existem são para hepatite A e para hepatite B. A vacina da hepatite A, desde o ano passado, é aplicada a toda criança quando cumpre um ano de vida. E ela vai ficar imune pelo resto da vida. É uma doença que entra pela boca, pela água, por alimentos contaminados. Tá? Vacinar é a forma de acabar com a doença. Hepatite B é uma doença principalmente de transmissão sexual, tá? E por sangue contaminada. É um grande problema de saúde pública no mundo, 350 milhões de infectados cronicamente. No Brasil, entre 1 e 2 milhões de infectados. Tá? Existe a vacina na rede pública, totalmente gratuita em qualquer posto de saúde, disponível para qualquer pessoa até 49 anos. Mas por qualquer idade que tiver, é só chegar e receberá a vacina.
Nós temos essa cobertura forma ampla?
Ampla. Em todo o Brasil, nos 60 mil postos de saúde...
Você não pode... falta vacina.
Não falta vacina. São três doses que tem que tomar. Uma hoje, outra daqui a 30 dias, outra daqui a 180 dias. É altamente efetiva. É a melhor coisa que se pode fazer. A única forma de, em duas, três gerações, acabar com a hepatite B é vacinando todo mundo. É uma doença que não tem cura, tem controle através de medicamento para tomar toda a vida. Portanto, quem não está vacinado, corra e procure a vacina gratuita em qualquer posto de saúde.
Bom, a hepatite, ela tem cinco diferentes vírus, A, B, C, D e E. Você já apresentou para nós os tipos B e C. Os tipos A e E são vírus transmitidos, como você afirmou anteriormente, por consumo de alimentos ou água contaminada, contato direto via secreções e muitas vezes não precisa tratar porque ela desaparece sozinha.
quando em uma pessoa jovem, em uma pessoa praticamente recém-nascida. A hepatite A é a principal causa de transplantes de urgência zero por hepatite fulminante em pessoas adultas que têm alguma doença crônica.
A hepatite A é a principal causa de transplante de fígado?
Pessoas que não tiveram hepatite A na infância, eles não têm imunidade. Hepatite A só se pega uma vez. Uhum. Quem teve hepatite A, faz um teste simples de sangue, HAV, IgG, se positivo não tem problema, ele está. Se não está e essa pessoa tem uma diabetes elevada, tem pressão alta elevada, é imunossuprimido e pegar uma hepatite A, se não for transplantado em 3 ou 4 dias, ele morre.
Minha então, Nossa Senhora. Deixa eu perguntar aqui para o Paulo Carvalho, quer dizer, a hepatite, você se deparou com essa situação, de que forma, com que idade, Paulo?
Em 2002, eu comecei a sentir algumas dores musculares, e, tipo um resfriado e alguma coisa que eu senti que não estava bem. Comecei a fazer teste para ver o que era e passei por vários médicos, demorou um ano para eu conseguir descobrir que eu tinha hepatite. E fiz hepatite A, B, C.
Você levou um ano para descobrir que tinha hepatite. Por quê? Você procurou um clínico geral?
Procurei 5 médicos. Fui num gastro e não, ninguém descobria. Quem descobriu foi um reumatologista.
Mas que tipo de exames eles pediram que você realizou?
Pois é, eu tinha um exame que eu tinha as transaminases alta. E nem assim eles descobriram, mandaram fazer o teste para hepatite. Os testes, só essa reumatologista que mandou, passei por 5, esse foi o 5º, passei por 4 e inclusive um gastro que não descobriu.
Mas também ninguém fechava diagnóstico nenhum.
Ninguém
não
fechava
identificava
diagnóstico nenhum.
Hepatite e também não se apontava nada.
E eu continuava com os meus mal-estares e eu continuava tentando descobrir o que era. Aí, quando eu fiz o teste, descobri que tinha hepatite, quer dizer, eu tinha A, B e C. Né? A, como ele já falou, é uma hepatite
é comum.
Até benéfica,
a
não ser que seja fulminante, seja adulto. E a B, né, eu descobri, mas a B, quando você tem a B e a C, ela tem uma das duas predomina, no caso, predominou a C. E aí eu comecei a fazer todos os exames até chegar ao tratamento. Você tem que fazer uma biópsia, tem que saber qual é o genótipo. Isso tudo demorou mais um ano para eu descobrir e fiz o primeiro tratamento em 2003. Não consegui negativar, era um interferon convencional.
Aí tempo de tratamento?
Eu fiz 6 meses.
E não se curou?
E não me curei. Aí fiz o segundo com interferon pegilado. E também não consegui curar. Um tratamento terrível.
Bom, voltando aqui para o Carlos Varalo, do Grupo Otimismo, né, que presta esclarecimentos, informações e orientações a pacientes com hepatite. O que chama a atenção? A gente vai a clínico, né, seja um adolescente, seja o adulto, seja o idoso, enfim. Na minha experiência, nunca me questionaram sobre a realização de um teste. Vamos investigar se você sofre de hepatite. Você tem 5 tipos de vírus, A, B, C, D e E, né, para hepatite. E jamais investigaram, porque a gente está falando de uma situação que pode não apresentar qualquer sintoma, não é isso? Não desenvolve dor, não desenvolve nenhum tipo de incômodo, enfim, silenciosa e quietinha lá no seu cantinho. E ninguém jamais investigou esse tipo de situação. É muito comum, pelo que eu estou entendendo, a falta da orientação médica nesses casos. Por quê?
O grande problema no Brasil é que a palavra hepatite não causa impacto na população. 5 anos atrás, o Grupo Otimismo entrevistou 3.200 pessoas na rua para ver qual era o impacto da palavra hepatite. Entre 10 palavras de saúde, ela ficou no 8º lugar e só 5,4% da população achava que hepatite era uma coisa preocupante. A culpa disso é que as pessoas adultas já tiveram, por problemas de infraestrutura sanitária, hepatite A na infância. Comeram um suspiro, um doce, ficaram em casa e curou. Uma doença benigna na infância. Tá? Acham que todas as hepatites são iguais. Tá? Esse é o problema. Nos currículo universitário, hepatite B e C entrou no máximo 10 anos atrás. Todo médico que se formou antes, todo médico com mais de 30, 35 anos, não estudou as hepatites. É normal, eles desconhecem que a hepatite C, pessoas que tiveram contato, 85% deles estão doentes crônicos. Então faz o teste de anticorpos, anti-HCV, dá positivo, o médico diz, não, se o olho não está amarelo, a urina está clara, você já curou. Quando ele está realmente enfermo. E aí ele
mesmo
fica...
sendo uma hepatite crônica?
É crônica, sim. Tá? Vamos dizer, se nos 6 primeiros meses você elimina o vírus espontaneamente, nessa fase aguda, aí você curou. Mas caso contrário, cronifica e a partir daí só com medicamento. E ele vai ir comendo fígado lentamente.
Sim, tá? Mas o médico, para saber se é uma doença crônica ou não, ele não pode simplesmente olhar o olho, se está amarelo ou não, a tudo, urina, se está...
Tudo teste positivo deve ser confirmado por um teste de biologia molecular, é a carga viral, tá? Que esse sim, esse confirma a presença do vírus. Tá? O anticorpo indica que você teve contato com uma doença, mas que você não sabe se tem a doença ainda. Aquele dengue, aquele sapinho da infância, você tem os anticorpos ainda e não está doente. Então, tem que verificar se esse vírus está realmente. Na hepatite B, o diagnóstico é muito mais difícil. São 6 marcadores diferentes e a maioria, a grande maioria dos médicos não sabe diagnosticar hepatite B.
Quer dizer, recebe um resultado e não interpreta corretamente não, esse resultado.
É normal, nós mesmos recebemos muita consulta de médicos, como ser o anti-HBsAg positivo, que quer dizer que você tomou a vacina e os médicos acham que você tem hepatite B.
É o contrário.
É o contrário, tá? Isso é triste de ver.
Nossa.
Falta conhecimento, falta informação, falta divulgação, falta de tudo um pouco.
Não se vê campanha, né? Há quanto tempo a gente teve campanhas na
seguinte,
TV?
O fato era o seguinte, até um ano atrás, se você diagnosticava as pessoas com hepatite, não tinha onde tratar. Era um tratamento muito especializado, com 1000 problemas, de um ano de duração.
Na rede pública.
Não, em qualquer lugar.
Em qualquer lugar?
Tá, e 90% dos tratamentos são na rede pública. Tem mais médico especializado na rede pública que particular ou plano de saúde, tá? E neste momento, não, estamos numa revolução, chegam medicamentos. Aí sim temos que começar a diagnosticar. Nós temos entre 2 a 3 milhões de brasileiros com hepatite C, só 500 mil sabem, e temos de 1 a 2 milhões com hepatite B, só 100 mil sabem. Temos que encontrar essas pessoas.
É porque a gente está falando, por exemplo, dos tipos que têm transmissão em contato com o sangue contaminado, né? Os tipos B, C e D da hepatite. E se você desconhece o problema, você está, né? Se for, por exemplo, na relação sexual sem proteção...
Vamos dizer, são vírus diferentes. Hepatite B se transmite sexualmente por sangue. Hepatite C raramente se transmite sexualmente. Raramente, é muito difícil encontrar um casal que os dois tenham. Se você tiver HIV junto, aí sim um leva ao outro. É a co-infecção que se chama.
Sim.
Mas é raro. Hepatite delta, hepatite D, você só pega se tiver hepatite B. Se você está imune, você tomou vacina da B, não pega B e não terá delta, tá? A gente brinca com a delta, é mais ou menos como minha casa, minha vida, tá? Que entra um traficante e ocupa a tua casa. Tá,
essa, mais ou menos assim, com o programa delta. Do governo federal.
É mais ou menos
aqui no
isso,
Rio,
tá?
Pelo menos, é.
Tá. A hepatite delta é um grande problema na região amazônica.
Hepatite delta?
Delta, delta. D de delta.
D de delta.
Tá. Essa, mas só se tiver hepatite B.
Sim.
Tomando vacina
Sim.
da B, não terá nenhuma das duas.
Uma pergunta, desculpa te interromper, Varaldo. O caso do Paulo Carvalho, que tem os tipos B, C e tinha o A também.
É o A... comum.
É, e com a prevalência do C, não é isso?
Uhum.
Sobre o B. É comum?
Não é muito comum, não. Tá? As pessoas, geralmente pessoas politransmutidas tomaram várias bolsas de sangue, é que tem essas duas infecções. Tá? Alguns usuários de droga, quando era injetável a droga, tá, poderiam ter isso. Tá? Não é um caso muito comum, é um caso muito mais grave. Você tem dois problemas que estão atacando o fígado, a progressão para a cirrose, para o câncer, para um transplante é muito mais rápida.
Como é que você contraiu o vírus? Você tem ideia, Paulo?
Não sei, eu não tenho ideia. Não fiz nenhum transfusão, Não tem ideia do que... Nunca passei por cirurgia nenhuma. É, você pode pegar num dentista, você pode pegar num manicure, você pode pegar em qualquer coisa que transmita sangue.
É, a gente fala muito do alicate de unha, das mulheres que vão para salão fazer unha. O que mais?
É toda pessoa com mais de 40, 45 anos, da época que as seringas eram de vidro, eram fervidas, tá? E isso não matava o vírus. Que a vacina da variola ia de braço em braço com a mesma agulha, que tinha pistola de vacinação com agulha.
Elas não eram descartáveis, as agulhas.
Tudo isso já passou. Hoje é muito raro. A hepatite C é uma doença que a campanha que se faz no mundo se chama baby boomer. São pessoas de mais de 45 anos. 82% dos infectados têm mais de 45 anos. Somos velhos nisso, tá? Por quê? Porque a partir da chegada da AIDS, tá? Se passou a ter muito mais cuidado na esterilização, seringas descartáveis, tá? Então é muito difícil encontrar jovens com hepatite C. Tem alguns casos. Não totalmente. Mas o problema é pessoas de mais 40, 45 anos, que estão infectadas faz 20 ou 30 anos, estão chegando à cirrose.
Entendi. No caso do Paulo, você descobriu em 2002, não é isso que você falou?
Quando eu descobri, eu já estava com cirrose.
Ah, então já estava muito avançado.
Foi pelo sintoma que descobriu.
Porque eu nunca senti nada antes.
Todos aqueles sintomas
nada,
que você tinha, então, eram de cirrose.
Era cirrose.
E descrevendo esses sintomas, médico nenhum conseguiu dizer, você está com cirrose.
Não.
E uma coisa que não é nenhum mistério para a medicina, uma cirrose, quer dizer, uma doença crônica do fígado, pelo menos imagino que se estuda para isso, né?
Mas você só consegue descobrir depois que você faz a biópsia, porque... Não sabe o que o fígado está pelos sintomas.
Apalpando. Apalpando o paciente, conseguiria detectar. O fígado fica duro.
Bota
e de menor tamanho.
Isso.
Nós estamos agora tabelando uma pesquisa que a gente perguntou como é a relação médico-paciente entre o SUS, planos de saúde e atendimento privado. Tá? No SUS, ou em plano de saúde, 62% dos médicos não se levantam da cadeira, não tocam no paciente.
É, a gente sabe da aí gravidade
que,
da,
aí que está o problema,
da distância,
tá?
Né?
Eles só perguntam, a gente brinca que tem dois tipos de médico, o que incorpora numa entidade e ficam assim perguntando, me olham.
É, ele quer adivinhar.
E aquele que trabalha no Ibope que pergunta e vai ticando, tá?
Minha nossa senhora.
É uma coisa
muito
triste.
Eu tô rindo para não chorar, né? Porque é uma situação dramática e difícil, né? Para atendimento à saúde, quando se quer cada vez mais o atendimento humanizado. Paulo, então em um ano você ficou pulando de médico em médico?
Até descobrir.
Descobriu. Mas você descobriu e já foi encaminhado direto para o transplante?
Não. Aí eu fui fazendo todos os exames para ver qual era a minha situação.
Assim, porque você tentou, você fez 6 meses de tratamento e não resultou em nada.
Isso. E depois fiz mais um ano e não resultou em nada. Isso foi em 2004. Quando chegou agora, em 2013, é que eu fui acompanhando o tempo todo, todos os anos. Você faz os exames sempre, constantemente, vai acompanhando. E quando chegou agora, em 2013, é que eu tive um câncer no fígado. Aí é que eu comecei a entrar na fila do transplante.
Mas é curioso, porque esse câncer já poderia ter sido verificado um ano e pouco atrás? Não. Ele perdeu tempo,
não,
vamos dizer assim. Ele perdeu tempo durante um ano e meio tentando tratamento ineficaz.
O câncer se vê facilmente na ultrassonografia do estômago. É um pontinho que começa a aparecer preto. Tá? E esse pontinho vai crescendo. Tá? Quando chega a um determinado tamanho, você já é indicado para transplante. Tem a sorte que passa na frente da fila. É bom ter um câncer quando está na lista. Tá?
Por incrível que pareça.
Tá? Você ganha pontos, tá? Você fica na frente da fila. Mas se passar de 5 centímetros, não é mais transplantado. Então você fica nesse momento, esperando que apareça o fígado e que ele não aumente de tamanho. É uma ansiedade terrível.
Porque aí você é obrigado a tratar o câncer e não se submeter ao transplante.
O câncer de fígado não tem tratamento. Máximo 6 meses de vida. Tá? Alcoolizar, alguma coisa, mas não tem.
Eu fiz uma crioablação.
O que é isso?
É para o tumor de câncer do fígado. Aí você tem mais, ele costuma regredir um pouco e depois continua. Você tem um tempo para você esperar o transplante.
Bom, mas você realizou o transplante.
Realizei o transplante.
Dois.
Mas você está me dizendo que você não eliminou o tumor.
Não. Elimino. O novo fígado, sim. Como você não elimina, é o vírus. O novo fígado volta a ser atacado pelo vírus. Ele está circulando.
Ah, você não eliminou o vírus.
Não, eliminei o
tumor. Você se livrou do
tumor,
câncer.
Uhum. Que também é difícil, porque se ele estiver no sangue, ele pode passar para outros órgãos.
Sim, sim.
E a quimioterapia também, se ela não pegar certinho, você pode piorar o teu caso. Então, é complicado.
É, não, eu me pergunto assim, ele ficou um ano e meio tentando o tratamento, quando talvez já se pudesse apontar a necessidade do transplante. Ele já ganharia um ano e tanto.
É, mas você tem que chegar na época de você poder entrar na fila.
Não. Vamos ser... Você não é loura, então não tem problema.
Tá? Eu sou o quê?
Não é loura.
Ah, olha aí. Eu sou grisalha. Nem grisalha. O cabelo já está completamente branco. Olha,
reflexa,
o preconceito.
Reflexa, tá? Não, é brincadeira. Tá? Me desculpe nas louras.
Não, porque nesses casos, acho que o tempo é questão de vida ou morte.
Não, vamos dizer. O ideal seria diagnosticar hepatite em fases tempranas da doença, com pouca fibrose.
Fases tempranas, minha gente.
Para que cedo. Por quê? Porque aí você trata a hepatite e não vai chegar a cirroses, tá? E aí você evita todas essas complicações pela qual o Paulo passou, você evita essas mortes. Então, o que falta é fazer campanhas de diagnóstico nas pessoas, tá? Para que descubram as hepatites e curem a hepatite. Eu estou curado há 15 anos de hepatite C. Eu sou dinossauro, eu descobri a hepatite C em 95, só tinha dois anos que tinha teste. Em uma doação de sangue, afortunadamente, tive essa sorte de descobrir. Tá? E naquela época era tudo cego, não tinha genotipagem, não tinha nada.
Tá? Estamos falando de 95.
Em 93 que passou a ser teste. Tá? Aí comecei a viajar, a frequentar congresso, me tratei 21 meses, uma loucura. Não existia nada, mas estou curado há 15 anos. Mais 16 anos já.
Mas tá? A sua não era crônica.
Sim.
Era crônica?
Sim. E o primeiro médico me deu 6 meses de vida. Tá? Estou aqui ainda. Ajude.
Vamos registrar aqui a chegada da Aparecida Guimarães?
Sim.
Muito bom dia, Aparecida.
Bom dia, querida.
Prazer recebê-la aqui no nosso debate sobre hepatites virais. E a Aparecida vai contar pra gente um pouco dessa história também.
Eu sou da área de saúde, hoje estou aposentada.
Ah,
e provavelmente
você é da área de saúde.
Eu me contaminei dentro de um ato cirúrgico, porque além de ser técnica de enfermagem, eu era instrumentadora cirúrgica. E quando eu descobri a doença foi em 94. Eu fiz o tratamento.
Você trabalhava na época?
Trabalhava. Fiz o primeiro tratamento. Não surtiu efeito. Fiz o segundo. Também não surtiu efeito. Já era uma cirrose. Continuo com a cirrose. Me aposentei posteriormente. E assim, esse tempo todo de tratamento foi uma coisa assim, muito doída, muito sofrida, né? Porque a gente sofre bastante.
Tem uns efeitos colaterais bem ruins,
terríveis, né? Mas assim, superei, hoje estou aqui, estou esperando aí um novo medicamento, né? Porque eu quero ficar curada, né? E a vida segue, né?
Olhando a Aparecida e olhando o Paulo Carvalho, a gente não diz que vocês são pacientes hoje em tratamento para hepatite, não mesmo. E eu acho que isso aí também colabora um pouquinho para o que o Carlos Baraldo comentou aqui sobre essa cultura do brasileiro que não se importa. Eu acho que ele vê a cura, ele vê a possibilidade do tratamento e não dá nenhuma importância nessa cultura, né, do brasileiro, que deixa tudo realmente para depois, não é muito difícil entender por que vira uma cirrose e aí a pessoa vai procurar, enfim, tratamento. No seu caso, que é uma profissional Aparecida da área da saúde, havia qualquer orientação no sentido de prevenção, já que você estava em permanente contato com sangue humano?
Sim, na época em que eu descobri, foi assim, eu tratava de uma anemia, uma suposta anemia, e essa anemia já era lá da doença. E depois de tanto eu questionar o médico que estava eu tratando com ele, ele disse assim, não, vamos pedir os testes. E assim me encaminhou para a Fiocruz, lá eu fiz os testes, E lá constatou que realmente eu era portadora do vírus C, depois teve a biópsia, eu fiz duas biópsias, e foi constatado que realmente já estava instalado mais ou menos uns 15 anos.
Como é que a gente pode entender, Varaldo, nos dois casos aqui, eu não sei se por mera coincidência, mas o tratamento não foi eficaz em nenhuma das duas situações?
Na época, o primeiro tratamento que eles fizeram com interferon convencional, que se chamava, tá, a cura não chegava a 20%.
Interferon?
É. Um medicamento injetável terrível. O segundo tratamento que fizeram já era um interferon de segunda geração, chamado pegilado, tá? Se aplicava só uma vez por semana, a cura chega a mais ou menos 40%. Depois chegou um segundo medicamento que se incorporou, que eles não tomaram, chamado telaprevir ou vosaprevir, que curava 55%, mas 50% tinha que interromper pela quantidade de efeitos adversos que tinha. Mas tudo isso é passado.
Entramos. É passado, porque eu ia aproveitar para pegar pesado agora, fazer terrorismo com os ouvintes. Porque assim, se as pessoas não dão importância nenhuma ao diagnóstico, a uma investigação sobre os tipos da hepatite, vamos falar então desse, né, do transtorno que é você passar por esse tipo de tratamento, os efeitos colaterais indesejáveis, enfim, e desenvolver a possibilidade de desenvolver uma cirrose ou qualquer outra doença crônica no fígado e padecer. Eu acho que tem que fazer terrorismo, para a pessoa tomar consciência só com terrorismo nesse caso.
Olha, o que é mais fácil? Tem gente que tem medo, talvez, de uma picada no dedo para fazer o teste. Porque só uma gotinha de sangue do dedo, tá? Ou passar por um transplante e ter que tomar umas 300 injeções.
Não, esse interferon, você falou que é passado. Interferon é passado, mas quantas picadas de agulha você levou para tratar isso? Era uma por dia?
Não, a primeira era duas por semana.
Três por semana.
A segunda, uma por semana.
Quer dizer, fora, assim, você abre mão de uma rotina que você tinha, né? Vai se afastando um pouquinho aos seus hábitos, à sua rotina de trabalho, à vida social. Dá uma...
Tudo.
É uma ruptura, né?
Muda tudo.
É uma reviravolta.
Olha, eu curei, mas tomei 3 por semana durante 21 meses.
E elas são terríveis.
Tá.
Eram terríveis.
Mais de 260, tá?
A Aparecida também?
Os efeitos
foi nessa
colaterais.
Base? Foi com interferon?
Foi interferon.
Aí vem
interferon e ribavirina, cansaço, dor, anemia,
depressão.
E assim, você está arriscado a desenvolver outras doenças autoimunes.
Porque você perde imunidade durante o tratamento.
Minha nossa senhora, então você vai no fundo do poço para tentar voltar.
Sim.
À vida.
No meu caso, que eu desenvolvi tiroidismo de Hashimoto e a síndrome de Sjögren.
Que síndrome é essa?
Fica a boca seca, olhos secos.
Sim.
Ah, tá. Tudo por conta do tratamento.
Sim.
Bom, mas o Carlos Varaldo chegou aqui contando a respeito de uma mudança revolucionária que vai introduzir no Brasil um método, ou enfim, uma medicação diferente, né? Que é um oásis no deserto. É isso, Varaldo?
Sim. De repente, até 3 anos atrás, a gente nem sonhava com ter uma revolução nas hepatites. Eu lembro 2 anos e meio atrás, no Congresso em Londres, quando se apresenta a primeira pesquisa, foi um silêncio. Os 11 mil médicos que estavam lá ficaram mudos. Tá?
Mas o quê? Descrédito? Perplexidade?
Não, a cura para mais de 90%. Em 12 semanas de tratamento, uma pílula ao dia ou duas pílulas ao dia. Só, sem efeitos colaterais, praticamente nada. Tá? Esses medicamentos estão desembarcando no Brasil agora quarta ou quinta-feira. O governo, apesar da crise, conseguiu, fez um contrato de 32 mil tratamentos, tá, para o primeiro ano. Chegam 12 mil agora, tá, até o final do mês estarão nos estados. Tá, é a combinação de duas pílulas. E 90%, os primeiros a serem tratados serão os transplantados e as pessoas com cirrosis, compassivamente. Nós temos que tratar 60 mil pessoas em 2 anos.
E nessa primeira fase serão só?
Aqueles que não responderam ao tratamento anterior com interferon, os mais graves.
Sim, os transplantados e os que sofrem com cirrose.
Não há médicos para tratar todo mundo junto.
Não, isso a gente sabe.
Não, especialistas, ok. É. Tá. Então se está fazendo em 2 anos tratar 60 mil pessoas e depois começar a tratar os outros que se começam a diagnosticar agora.
Isso é meta do governo?
Sim, a tal ponto que o governo este ano disponibilizou 8 milhões de testes rápidos. É o país do mundo que mais está fazendo. Tá? Aqui no Rio de Janeiro, no Dia Mundial de Hepatites, na semana, que foi no final de julho, foram feitos 32 mil testes. Não estávamos acostumados a fazer 350. Há interesses do governo, porque é muito mais barato tratar a hepatite C que pagar um transplante, tratar uma cirrose.
Então, sai quanto esse tratamento para o governo?
$9,400.
Por pessoa?
Por pessoa. Estávamos pagando pelo tratamento com telaprevir $22,000. Então,
o tratamento completo?
Completo.
De 6 meses no mínimo,
a gente
é isso?
Tinha um tratamento que custava $22,000 e curava a metade. Agora temos um tratamento que custa $9,400 e cura 90%. Então, com o mesmo dinheiro, e essa foi uma negociação muito bem feita pelo governo, com o mesmo dinheiro podemos tratar o dobro e curar muito mais. E já se avisou às empresas que ano que vem nós queremos pagar $6,500 e
mas
tratar 45 mil.
Sim.
Tá? A gente vai ir aumentando sem colocar dinheiro mais pela crise do país, não podemos pretender aumentar o orçamento.
Mas é isso que eu ia te perguntar. O Brasil ter fechado esse contrato fabuloso, obviamente, é resultado de alguma pressão. Acredito que as associações, enfim, o próprio Grupo Otimismo deve ter pressionado muito para que o Brasil se posicionasse e não perdesse a oportunidade de trazer um tratamento revolucionário para hepatite.
Nós conseguimos juntar 65 mil assinaturas, uma baixa assinada em papel, que é o que tem valor, onde lá que falava que queríamos os medicamentos a preço justo. A partir daí, o governo passou a negociar com apoio à pressão da sociedade civil. Após isso, em dezembro do ano passado, conseguimos fazer uma bandeira de 240 metros, bandeira toda assinada por pessoas, por simpatizantes, e abrimos elas em Brasília. Tá? Então, hoje...
Na frente do Congresso?
Na frente ao departamento. Esse foi o dia que se assinou a prioridade. Então, o que ia ser um protesto se transformou em um agradecimento. 350 pessoas levantando, e a maioria eram coordenadores estaduais e municipais dos programas de hepatites. Conseguimos levar tudo isso a Brasília. Tá? Foi uma coisa que não se via há anos. Tá? Então, trabalhamos junto. Esse modelo de negociação do Brasil está sendo colocado pela OMS como modelo a ser seguido no mundo. Semana passada, a OPAS começou a trabalhar isso para a Latinoamérica completa. Tá? E o Brasil é que está coordenando tudo isso. O Brasil está sendo exemplo para o mundo de como negociar.
Política pública, né?
Sim. O menor preço é feito em Egito e na Índia, porque tem 15% da população com hepatite.
Os insumos, compra de insumos.
Sim, os fabricantes liberaram para esses países trabalhar com genérico. O menor preço normal, o nosso, $9,400, o que está mais perto, $48,000 em Espanha, $62,000 em Portugal e chega a $150,000 em Estados Unidos. O nosso preço é o menor do mundo.
Bom, vamos acreditar que o tratamento seja disponibilizado de forma igualitária, contínua.
Aí que está o problema. Como estará o Brasil em recursos econômicos e políticos ano que vem? Há um corte no orçamento de 30 bilhões e nós não sabemos o que vai acontecer nos pagamentos do ano que vem.
Sim.
Estamos que é uma atentos. Coisa
nos compromissos assumidos.
Preocupante, né? Principalmente os portadores do vírus já cirrótico, né?
A saúde em geral.
Ô, Aparecida, me conta uma coisa. Por fim, você hoje faz tratamento?
Eu sou acompanhada, porque eu sou paciente do Hospital Universitário, sou do Fundão. Eu sou acompanhada de cada 3 em 3 meses. Eu faço as tomografias, faço os exames de rotina, né? E estou agora nesse protocolo do novo tratamento.
O que acontece com o fígado diante de uma cirrose, ainda que com todo esse acompanhamento?
Bom, existia um dogma na medicina que falava que cirrose não regrediria, porque não tem circulação sanguínea. Com a hepatite C, pessoas que curaram, se nota que 1/3 das pessoas melhoram a cirrose, voltam a uma fase de fibrose. Ou seja, é uma vantagem. Quem cura com fibrose, ela regride muito lentamente, tá? E depende de não ter outras doenças que ataquem o fígado.
Sim.
Se ela cura a doença, tá? E continua bebendo muito, tem uma diabetes muito alta, não cuida, está obesa, aí o dano hepático não vai regredir. Então depende muito de cada pessoa.
o Paulo. Paulo é diabético, é hipertenso?
É, eu sou diabético e sou hipertenso. Quando eu saí do transplante, do segundo transplante, eu saí com problema renal e diabético, tomando insulina. E depois, agora já não tenho mais a diabetes, a parte renal continua. Isso foi por causa do transplante também, que sempre, isso é quase que normal. A maioria das pessoas que fazem o transplante saem e depois melhoram.
Quer dizer, o transplante do fígado acabou acarretando, prejudicando o funcionamento dos rins.
Sim, sim, vamos dizer, um transplante não cura a hepatite. O transplante é uma sobrevida a uma pessoa que tem no máximo 2 anos de vida.
Sim, ele permanece com o vírus. Eu entendi, o vírus pode atacar novamente o fígado. É um fígado novo.
Com muito mais velocidade agora do que antes. No transplantado, ele volta mais rápido.
Porque ele toma medicamentos imunossupressores que baixam a imunidade, aí o vírus ataca
entendi,
mais rápido.
Para não haver rejeição ao fígado transplantado. Para você foi uma boa, Paulo?
O transplante?
Faz uma avaliação assim, o primeiro das possibilidades que foram apresentadas para você.
O primeiro transplante, eu saí de lá relativamente bem, foi passando bem. No segundo, já foi muito difícil, porque quando eu estava fazendo o tratamento, tentando fazer o tratamento de reabilitar aquele fígado, porque estava saindo muito bile e teve um problema na veia hepática, isso tudo eles estavam tentando e chegaram à conclusão que não tinha jeito, não dava, tinha que fazer o segundo transplante. Nesse segundo transplante, eu também tinha prioridade, o primeiro fígado que aparecesse era meu, já estava no CTI e o fígado praticamente parado, não funcionava mais. Aí veio um fígado que não era compatível. Aí no dia seguinte, ela sabe bem disso, no dia seguinte é que apareceram 2 fígados. Um compatível e o outro não. Foi, se passasse aquele dia, eu não estaria aqui. Eu já estava na última possibilidade e aconteceu. Graças a Deus, entendi, eu consegui.
Entendi.
Mas é difícil mesmo.
É. Enfim. É, o presente veio a tempo. Né? Uhum. Você recebeu um presente que foi um... Então, o fígado e uma nova possibilidade de
com certeza
de
valeu a pena, mas o vírus está aí ainda, né?
É.
Eu preciso muito desse tratamento novo.
É. Tudo transplantado tem 2 datas de nascimento.
É verdade, é verdade.
Eu comemoro.
E deve.
Comemoro.
Deve. Aparecida, em algum momento, nesse acompanhamento médico, alguém apontou a necessidade de transplante? Para o seu caso?
Sim, eu estou com um pequeno tumorzinho, ele está muito pequenininho, mas ele está sendo acompanhado.
Você está eliminando o tumor?
Não, eliminando não, ele está sendo acompanhado assim,
vigiado,
através de ressonância, que eu faço de cada 6 em 6 meses, eu tenho que fazer uma ressonância.
Qual é a alternativa, Varaldo?
Para tumor, ele tem que ser controlado, tá? Se faz uma injeção de álcool, se pode fazer um pouco de rádio, mas não tem quimioterapia para tumor de fígado. Nisso está. Tem que ver se esse tumor é benigno ou não, se cresce ou não cresce, tá? Se ele começa a crescer, sim, aí vai para o transplante. É a única alternativa, não existe outra.
É o tempo, Aparecida. É o tempo que vai consolidar tudo.
Sim, com certeza.
Tá certo. Bom, imagino que vocês façam dieta severa há muitos anos.
Alimentação saudável. Eu me alimento muito dos produtos orgânicos.
Água, pode ser qualquer água?
Eu gosto. Bom, eu só tomo água mineral. Eu não tomo tipo de água, não sei, água mineral.
Não basta ser aquela água filtradinha.
Não
basta ser água filtrada.
O grande problema de uma pessoa que já tem problema no fígado é passar a ter gordura no fígado, chamada esteatose. Esse é o mal do século. Os brasileiros, mais ou menos 30%, já têm algum depósito de gordura no fígado. Os americanos, 50%.
Decorrente da alimentação, né?
Decorrente sedentarismo, alimentação. Hoje é muito difícil ter uma alimentação sadia. Hoje tudo tem conservante, estabilizante,
corante. Está tudo industrializado.
Tem tudo antes aí, tá? E o organismo não se acostumou a isso. A única forma, não tem tratamento para essa gordura no fígado, esteatose. Tem que fechar a boca, manter o peso e fazer uma atividade física todo dia.
Não se elimina essa gordura?
Se controla, se diminui. Tá? Mas se a pessoa estiver obesa, aí tudo bem. Tá? Tem. Quando você vê a praia e vê aquelas pessoas com forma de pera, isso todo mundo tem uma esteatose bastante elevada. E hoje leva a uma fibrose elevada, leva a cirrose e leva ao câncer de fígado, sem necessidade de ter hepatite.
Entendi. É. Olha, então você pode desenvolver o câncer de fígado sem ter passado por qualquer
hepatite
vírus da hepatite.
Eu não bebo, acho que a principal coisa para o fígado
bebia?
Não bebia muito. E não como gordura, não como fritura, não como nada. Isso é o principal. E tenho uma alimentação saudável o mais possível, né?
Bom, a pessoa que é alcoólatra, enfim, quem se alcooliza, leva quanto tempo para desenvolver uma cirrose, pelo menos? Varia muito de organismo para organismo?
De organismo a organismo. Tanto a hepatite como uma cirrose alcoólica, como por medicamento, como por vapor, não há uma fórmula. O fígado, a pessoa, tem outras comorbidades, tem outros problemas. Tá? É nisso. Assim como não há uma dieta para fígado. Tá? O que faz bem a uma pessoa... qual é a melhor dieta? Você comeu algo, não caiu redondo, dor de cabeça. Aí tem alguma coisa que você não metaboliza. Tem que comer menos, comer outras coisas, tá? Tem alimentos bons, aunque pareça mentir, o café é muito bom para o fígado, se não tiver intolerância. Não 10 litros de café,
claro.
3 ou 4 cafezinhos por dia, tá? Hoje está comprovado, controla melhor o câncer, a fibrose, tudo, tá? Ovo também já foi...
absolvido. Foi condenado,
tá?
Já está absolvido. Tá.
Tem algumas gorduras boas, como o abacate. Tá? Que não sei, enfim, a dieta de fígado não existe, é diferente de pessoa a pessoa. O problema é quando uma pessoa, vamos dizer, tem uma cirrose alcoólica. O melhor tratamento de uma cirrose alcoólica são alcoólicos anônimos, grupo AA.
Claro, claro.
Não vai ao médico,
grupo
vai a um grupo A, porque você tem que parar de beber, você tem que tirar a bebida. Tá?
E precisa de apoio para isso.
É melhor que qualquer médico.
É. Falar de apoio. Paulo, qual foi o maior apoio que você obteve assim, para todo esse... transtorno. De onde veio o principal apoio?
Solange está aqui presente.
Solange personifica a esposa do Paulo.
Isso,
casados há quanto tempo?
31
anos. Os últimos 10, né? Convivendo praticamente com a doença, não é isso?
Uhum.
É mulher a vida toda, hein, Paulo?
Uns 13.
Uns 13 anos. E a Aparecida, sua rotina, como é que é?
Bom, eu tenho uma rotina boa. Eu, assim, cuido
da
família.
Você está aposentada, hoje você está
aposentada. Mas eu cuido da família. Tenho um marido excelente, me acompanhou no tratamento, me ajudou muito. E assim, já estou 14 anos com a doença, né? E procuro ajudar os amigos e ajudar quem precisa. Toda hora estou ajudando.
Daí,
isso é importante. Não fumar, não beber, sempre comer comida saudável, né?
A sua experiência acaba virando testemunho, né? Né? O caso que as pessoas vão observar com mais atenção. Prática esportiva, é possível fazer alguma atividade física?
Sim,
deve.
É uma coisa que vai depender do grau de cirrose que tiver. Uma pessoa sem cirrose tem vida normal.
Mas a Aparecida pode fazer caminhadas, por exemplo?
Não.
Não pode?
Não, não.
Natação,
posso.
Não pode?
Não.
Já é mais avançada.
Porque o desgaste é muito maior?
Sim, tem dia que estou muito cansada, as pernas incham, aí é um pouco complicado, né?
Paulo, faz alguma atividade?
Eu faço fisioterapia ainda, né? Ainda em recuperação desse transplante.
Do transplante.
Tem que fazer fisioterapia. Estou muito medicamento também.
Você era fumante?
Era fumante, mas já parei há muito tempo.
Parou muito antes do diagnóstico da hepatite. Aparecida bebia, fumava, alguma coisa assim?
Não, eu fumei um tempo e assim, quando eu descobri a hepatite, eu já, mais ou menos, 10 anos eu tinha parado de fumar. Beber não, só socialmente, um casamento, um aniversário, mas nada assim toda semana, não.
Uhum.
É que mesmo com a cirrose, ela no início ela é compensada. Eu fiquei... 12 anos com a cirrose compensada.
Como é que é essa cirrose compensada?
Ela vai se agravando aos poucos. Você pode ter um mastite, você pode ter um sangramento no esôfago, você pode ter uma encefalopatia. Isso é que ela vai se agravando até chegar a uma cirrose descompensada. Quando ela está descompensada, isso tudo dentro da cirrose. Você está com cirrose, mas não, aí é que é o problema.
São fases.
A cirrose compensada não tem sintomas. Quando ela começa, que você come um pouco de sal e incha a barriga, aquela barriga de água que chamam popularmente, esse é o primeiro sintoma de descompensação. Depois são varizes no esôfago que arrebentam e você vomita sangue, tá? E assim vai. Quando chega a encefalopatia, você come uma proteína, um pedaço de carne, o amônia vai para o cérebro, você apaga, tá? Aí já está para transplante.
Isso tudo é caso de cirrose?
Sim.
Isso tudo são sintomas de cirrose, né?
São as fases.
Umbilical.
São as fases da cirrose.
É uma coisa bastante agressiva.
Muito.
Para quem, enfim, não imagina...
A cirrose em fase avançada é uma das piores mortes que tem. Mais sofrida.
É.
Tá? Pessoa... Enfim.
Eu falei do cigarro, mas o fumo por si só pode causar... Bom, o fumo causa estrago no corpo inteiro. Enfim, obviamente o fígado também vai sofrer em decorrência do uso, né, do cigarro frequente.
Sim, vamos dizer, o fígado, o fumo vai aumentar como álcool, tudo isso, a inflamação do fígado e vai acelerar o dano hepático que você estiver sendo agredido, tá? É alimentação inadequada, é álcool e fumo. São as três coisas aí.
E vida sedentária. A receita perfeita.
Tá.
Para todos os problemas de saúde, né?
Para mim, que sou da época em que você tinha que levantar da cama para mexer no televisor, era muito melhor que hoje.
É isso que eu ia te perguntar. A vida moderna, enfim, as condições de vida que a gente tem hoje... O estresse elevadíssimo, tudo isso também, né, acho que joga muita toxina no nosso organismo e isso vai parar em algum lugar, né? A gente não tem muita consciência disso também, não. Do estilo de vida que levamos hoje, que pode, de fato, né, com baixa qualidade de vida...
É uma coisa que não podemos reclamar. Vivimos 80 anos e antigamente, sem nada disso, morríamos 50. Então, tem pró e tem contra. Agora, depende. É uma coisa incrível.
Mas você quer viver 80 na cama, sem levantar para fazer nada?
Não,
ou você
lógico.
Quer viver...
Não, lógico.
Você
tem
viver
que
80
sair,
bem
tá?
vividos.
É aquilo, como ser pessoas vegetarianas. Tá? Você sabe que são as pessoas que têm mais metais pesados no organismo?
Não.
Tá?
Os vegetarianos.
Claro, porque só comem agrotóxico.
Ah, não, mas tem os orgânicos.
Bom, mas...
Não é acessível.
Aí está, no dia a dia, no corre-corre do dia a dia, em restaurantes, não tem orgânico, muito
nem
caro.
Nem tudo
também.
É orgânico e muito caro.
E os orgânicos também são bem caros.
Bom, mas olha só, os vegetarianos estão com o organismo cheio de metais pesados por causa de agrotóxicos e nós também. Nós que comemos carne também, além das toxinas da carne.
Tem que ter uma alimentação balanceada, tudo um pouco, daquilo que você gosta e tudo bem e seja feliz.
Frutas.
Sim.
Daí, assim, tranquilidade e paz para viver, né? Porque de cabeça quente, estressado, correndo atrás do dinheiro, você está desatento a todo o resto. E aí, quando acordar, pode ser já um pouco tarde. Lá no Grupo Otimismo, Varaldo, conta para mim, quem são as pessoas que procuram esse tipo de apoio? Como é que é o trabalho realizado por vocês?
É, o Grupo Otimismo, desde a formação, falou que seria um grupo de informação e de advocacy. Advocacy é lutar por leis para que o governo faça. Não nos interessa se o secretário de saúde, o ministro, é gordo, magro, preto, branco, não interessa. A Constituição diz que a saúde é um direito do cidadão, um dever do Estado, e nós lutamos muito por isso junto ao Ministério Público. Processamos tudo aquele que não entra na linha e conseguimos avançar muito.
Aqui no Rio de Janeiro?
O Rio, todo ministro diz que o Rio é um caso à parte, um caso muito difícil. Tá? O Rio tem o seguinte, nós temos quatro tipos de hospitais de alto nível, municipais, estaduais, do Ministério de Educação, do Ministério de Saúde, que não se falam entre eles. Por isso não é um sistema de regulação de leito. Há muita política no meio e por isso que os hospitais estão cada dia pior. O sistema de saúde pública do Rio.
A má gestão
muito
mesmo.
É má gestão, é falta de querer fazer, querendo derrubar o outro. Mas temos muito bom diálogo a nível do Ministério de Saúde, desde a época do Serra, desde 2000, o ano 2000 até agora. somos muito respeitados e conseguimos avançar muito. Em relação ao grupo...
Mas você falou de leito, porque leito é uma questão muito crítica.
Muito crítica. Você não tem onde internar uma
pessoa. Não, eu falo especialmente de pacientes com hepatite.
Em qualquer uma. Você não tem leito.
Você vai disputar com qualquer?
Com qualquer um outro.
É. Tá? Só para informar vocês, a gente está... Encerrando o debate, não. Faltam 5 minutos só.
Então a gente dá informação principalmente pela internet, através da nossa página hepato.com, tá? Também hepato.com, sem ponto, dentro do Facebook. Respondemos mais de 100 e-mails por dia a toda pessoa, tem telefone também, tem tudo à disposição, tá? E fora isso, a gente não tenta que a pessoa que nos procura uma vez volte. A pessoa tem que ter aderência ao médico, tem que ter a informação e saber discutir com o médico se o médico está correto ou não. Esse é nosso ponto de vista. Não tratamos ninguém. Ajudamos as pessoas a serem tratadas.
A encontrar o caminho, né?
Sim.
Ensina o caminho das pedras, aliás.
Exatamente.
É, mas se deparando com um médico negligente, caia fora, né? Procura outro, porque...
Procura outro, tem muito. E se ele é muito ruim, a gente processa.
Mete-lhe o processo. CRM, nome.
Não, CRM não adianta. Não, tem que ser número. Ministério Público.
É assim, não, vamos com todos os dados a respeito do profissional, porque se ele está deixando de fazer a sua parte, ele precisa responder, né, por isso. Pelo menos administrativamente, acredito eu. Bom, o Grupo Otimismo na internet www.epato, epato de hepatite, portanto é com H, hepato.com. E o endereço físico, Varaldo? Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1133, sala 501. Quem quiser agendar, telefona, vai direto lá?
Não, ele telefona ou manda e-mail. Não tem atendimento direto, nós somos voluntários, não podemos ficar
claro,
todo dia lá.
Claro, tá. Então, para qualquer contato, é possível... pedir informações, pelo menos pelo e-mail hepato@hepato.com.
Com e pelo telefone.
É esse aqui, o 3836271. Repetindo, 3836271, para você que precisa de orientação a respeito, enfim, do tratamento, de como correr atrás para se livrar de uma hepatite viral. Esse é o trabalho prestado pelo Grupo Otimismo, né, fundado há 15 anos, pelo Carlos Varaldo, seu presidente, 15 anos, quando você teve alta, né?
Estou curado há 16 anos.
Há 16 anos curado da hepatite. Paulo Carvalho, uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo.
Faça o teste de hepatite C e de B também. Faça o teste, é importante fazer o teste. Quando for no médico, primeira consulta que tiver, peça para fazer o teste da hepatite. Qualquer lugar tem, qualquer médico dá, qualquer plano de saúde faz, o governo, faça o teste.
Saúde é para a vida toda, mas tem que se vigiar, né? E o primeiro procedimento é, com certeza, investigar qualquer possibilidade. Então, faça o teste para as hepatites virais. E não, né, não espere o tempo surpreender você de forma negativa. Aparecida Guimarães, sua mensagem final.
O teste, que é ele essencial, você descobrir a tempo. E assim, hepatite tem cura e seja forte, vamos lutar. Vamos ser vitorioso.
Isso aí. Agradeço a todos vocês. Carlos Varaldo, parabéns pelo trabalho que você realiza lá no Grupo Otimismo. Eu vou repetir o endereço, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1133, sala 501, Copacabana. E na internet, www.epato.com. Voluntários, são bem-vindos?
Muito bem-vindos.
Então, pronto. Quer conhecer o trabalho, quer ser voluntário do Grupo Otimismo, procura lá o presidente Carlos Varaldo. Já agendei ele aqui. Tá ótimo. Paulo Carvalho, parabéns também, assim, pela superação, pela garra. Enfim, é uma luta diária, eu imagino.
Com certeza.
Você está brigando aí para ir mais longe. Com certeza você é guerreiro. Parabéns pelo fôlego e que você tenha uma qualidade de vida bacana, né, para você aí por muito tempo ainda.
Obrigado.
E Aparecida também, obrigada pela sua presença aqui. Parabéns pela garra.
Obrigada.
E a mensagem final deixada aqui aos nossos ouvintes. Bom, falamos hoje sobre hepatite, esse grave problema aí que é uma questão de saúde pública no nosso país. com questões assim, particularmente no Rio de Janeiro, bem críticas, né, em relação à oferta de leitos, pelo menos, mas com muita gente boa brigando aí pelos nossos pacientes, pelo cumprimento dos direitos constitucionais, como o direito à saúde. Eu falo especialmente do grupo Otimismo. O nosso tema livre vai ficando por aqui. Luciana Vale, deixa um grande abraço a todos. Meus agradecimentos especiais ao Silas Mendes, sonoplasta. Voltamos amanhã a partir das 10 horas. Até lá.
Tema Livre. Apresentação Luciana Vale. Produção Alessandra Hirtenkopf, Fátima Bonfim e Cláudio da Mata. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira.